por dentro do turismo.
Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, professora Flávia, tudo bem?
Tudo bem, professora Karen? Boa tarde, pessoal, que está aqui conosco em mais uma rádio. Tudo bem por aí, prof. Karen? Muito frio por aí?
Tudo bem, graças a Deus. Aqui mais uma rádio do programa, do nosso programa Por Dentro do Turismo, né? É, o nosso programa do curso de gestão de turismo e de gestão empreendedora de serviços. Então, é uma grande alegria estarmos juntos hoje novamente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas na nossa rádio. E hoje, pessoal, o nosso tema é turismo de aventura, que é um tema muito legal e muito gostoso, que a gente tem até disciplinas, né? Quem estuda turismo ou estuda, quando estuda disciplina de turismo, meio ambiente e sustentabilidade, trata de turismo de aventura, né? Tem cursos de turismo de aventura. E aí, prof. Fly, eu vou te perguntar a primeira coisa: você já fez turismo de aventura?
Prof. Karen, já fiz. Estava até hoje de manhã relembrando, fazendo uma listinha de coisas que eu já tinha feito, né? Vi que não fiz muitas atividades diferentes, mas já fiz várias atividades de trekking, que é. Eu sei que você também gosta de trekking, também já fez.
Já fiz também.
E aí eu estava aqui de manhã relembrando, né, que teve um período que eu era mais ativa nessas atividades, e eu particularmente, prof. Karen, gosto muito, né, já passei algumas emoções, inclusive, em um desses passeios ao longo da nossa conversa, eu comento com você, mas eu gosto bastante, prof. Karen, e se
você gosta, então...
Muito, eu tava aqui doida esses dias falando, meu Deus, quando que tudo vai voltar ao normal para a gente poder voltar a praticar esse tipo de atividade, né? Poder participar desse tipo de turismo, prof.
É verdade. Bom, gente, como a prof. Flá comentou, ela gosta bastante de fazer turismo de aventura e muita gente também gosta de fazer turismo de aventura, que é uma prática que está muito relacionada ao ecoturismo, ao meio ambiente, né? Só que o turismo de aventura, ele pressupõe, né, atividades, digamos assim, com maior adrenalina do que, por exemplo, no ecoturismo, né? Mas não necessariamente significa que vai ser alguma coisa assim que vai colocar sua vida em risco, porque o turismo de aventura precisa ser pautado em regras e em leis, protocolos de segurança para os turistas. Muita gente associa esse conceito como algo perigoso ou com atividades muito radicais, mas praticar turismo de aventura é como você praticar esportes, normalmente na natureza, mas com mais diversão. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, o Ministério do Turismo, ele diz o seguinte, que o turismo de aventura compreende, então, os movimentos turísticos decorrentes da prática de atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo. E mais, o turismo de aventura, ele tem essa característica, né, de estar dentro do espaço da natureza. Então, eu sim, como a Prof comentou, eu já fiz bastante turismo de aventura, agora estou meio parada mesmo, também é verdade, né? Mas sabe por quê? Porque eu fiz muito turismo de aventura porque eu acompanhava as minhas turmas dos alunos de turismo, né? Que gostam muito de aventura. Muito de aventura, muito ecoturismo. Então, eu tenho experiências boas e experiências ruins relacionadas a esse tema, né? Fiz já rafting, já fiz escalada, já fiz rapel, já fiz trekking, já fiz trilha, todos esses passeios já fiz. Mas aconteceram coisas boas e aconteceram coisas ruins, por quê? Porque às vezes a gente vai com muita... Esse é o grande risco, né? A gente vai com muita segurança, achando que não, a gente domina, a gente entende, vai dar tudo certo, e nem sempre as coisas acontecem. Uma vez, nós fizemos um rapel. Não, na verdade, não é uma rapel, é uma tirolesa, né, na cidade de Prudentópolis, que fica em Santa Catarina, né, Prudentópolis. E aí, a atividade era sair de uma ponta de uma cachoeira para uma outra ponta da cachoeira e a gente atravessar com a tirolesa no meio daquele vale, entendeu, que tem na cachoeira. Bem, eu fiz, passei tranquilo, os meus alunos passaram, mas uma aluna minha não passou, ela ficou... presa atrás de uma pedra, né? Na hora que a tirolesa foi passar, a tirolesa quebrou e a aluna ficou debaixo da água, até ser resgatada. Então, vocês imaginam, só por Deus, né? Vocês imaginam a tensão da situação, né, que a gente vivenciou naquele momento, né? Graças a Deus, a aluna se manteve calma, né? E ela ficou na vertical, então a água caía por cima dela e a tirolesa ficou presa. Mas o que que acontece? Essas coisas não deveriam acontecer, mas podem acontecer, né? Então a gente tem que manter a calma, a gente tem que se preparar para essas situações, né? Às vezes fazer até cursos preparatórios antes de fazer os passeios, porque senão a gente pode acontecer um incidente em alguma situação e a gente precisa estar preparado para isso, né?
Prof. Karen, eu acho bem importante isso que você comentou, porque quando a gente pensa nessa estrutura do turismo de aventura, existe sim todo um cuidado, uma organização, um planejamento, mas a gente conta com o imprevisto, muitas vezes, do tempo, muitas vezes questões que são ambientais, né? Questões de mudança climática ou, enfim, várias questões que nós não podemos prever ou nós não podemos controlar, né? Então, muitos dessas atividades que acabam acontecendo, como você falou, elas têm um treinamento prévio, né? Então, eu já fiz, por exemplo, eu já desci, já fiz boia cross. E aí, realmente, antes de nós descermos, nós tivemos todo um treinamento durante uma hora, eles explicaram todo o processo. E eles até falaram, olha, não tem previsão de chuva, mas se chover, como que vocês medem? Como que vocês não fiquem no rio? Então, teve todo um treinamento. E batata, né, para ficarem... Naquele dia choveu e a gente precisou, passou toda uma aventura, teve que sair do rio, teve que enfiar no meio do mato, enfim, mas a gente tinha um treinamento, a gente tinha recebido aquele treinamento e mesmo diante dessa adversidade que pode acontecer, nós acabamos ficamos protegidos, né? E porque nós tínhamos esse cuidado. Então, vale também a gente comentar, né, para ficarem que realmente o turismo de aventura, ele tem uma estrutura, ele tem pessoas que trabalham, nós fazemos esse acompanhamento com guias, com pessoas que entendem disso, para que se realmente algum imprevisto aconteceu, algo que nós não podemos controlar, existem pessoas e uma preparação para que tudo corra bem, né, que tudo saia bem no final, né, prof?
É isso mesmo. Então, a gente tem que lembrar que o principal objetivo do turismo de aventura é tirar, então, esse viajante da zona de conforto dele. É promover experiências naturais, culturais, físicas. Também é uma chance, né, que a gente tem aí de testar os limites, de curtir um tempo na natureza. Mas, gente, é como a Flávia comentou, para tudo a gente tem que ter cuidado e para tudo a gente tem que ter treinamento e a gente também precisa, mesmo que a gente vá testar os nossos limites, dentro do turismo de aventura, nós precisamos fazer uma autocrítica e perceber onde que a gente se encontra. Se a gente se encontra lá no turista que está começando a fazer os passeios, que ainda não tem ainda o preparo físico adequado, né? Tem alguma doença pré-existente, precisa de algum cuidado específico, né? Mas não se aventurar de uma forma, digamos assim, sem cuidado e responsabilidade. Aí a gente tem aí qual o exemplo claro sobre isso, que a gente poderia comentar, é o turismo que acontece no Everest, né? Os turistas de aventura que sobem a montanha, né? Infelizmente, muitos deles morrem no trajeto, no caminho, né? Porque falta oxigênio, porque morrem congelados, por hipotermia, né? E são grupos grandes, normalmente são grupos grandes. Quem já leu um pouco sobre o Everest ou já assistiu filmes sobre o Everest, né? Ele vai mostrando que são feitos acampamentos, né? Até subir ao topo, né? Então, nesses acampamentos vai sendo medido, né? As condições climáticas e a preparação daqueles viajantes para fazerem aquele trajeto. Mas tem pessoas que às vezes acham que conseguem fazer os trajetos com grupos menores ou sozinhos, mas é um grande risco. Por isso, gente, quando a gente fala de turismo de aventura, a gente também fala de responsabilidade. Tem muitos lugares super legais para serem conhecidos, né? E a gente tem categorias em relação ao turismo de aventura, desde o ecoturismo, ou turismo de natureza, né, que tem esse objetivo mais de explorar os destinos e a cultura das localidades, né, atividades feitas ao ar livre, que colocam o viajante mais próximo do meio ambiente e dos animais, incentivando, por exemplo, a observação de pássaros, até turismo de emoções e de esportes radicais, né, que são, por exemplo, esses passeios, essas ações que a gente fez, que a Prof fez de boia cross, é um tipo de turismo radical, né? Porque se você cair na água, você corre o risco de se afogar, não é verdade, Prof?
Não só isso, né, professora Karen? Obviamente que a gente não comenta, né? Mas a gente tá todo machucado, né? Então, por mais que você tenha treinamento, por mais que você tenha todo esse preparo, claro, você encontra pedras e todo esse... E você machuca. Por isso que é importante isso que você comentou, Prof. Karen, porque às vezes a gente tem que ter o cuidado de entender os nossos limites. Às vezes existem atividades que a gente quer muito fazer, mas será que realmente eu tenho um preparo físico? Ou quais são os meus limites? Existem, às vezes, por exemplo, trekkings que duram 8, 12 horas. Eu nunca tive coragem de fazer um desses porque eu não tenho preparo. Mas eu sei que eu consigo fazer um de 2, de 3 horas, no máximo 4 horas, por exemplo. Então, acho que isso é importante, né, para ficarem, porque eu já presenciei em alguns momentos pessoas que, não tem problema, levava até um pouco nessa brincadeira de, eu acho que eu consigo, e no meio do trajeto a pessoa não conseguia, ela tinha que voltar, o grupo todo parava, então assim, e acabava até gerando aquela preocupação no grupo de algo, né, de um mal-estar físico, enfim. Então, esse ponto da responsabilidade eu acho bem importante ser comentado, né, para ficarem, porque como uma atividade também, a gente tem que entender os nossos limites e o quanto de preparo nós temos para realizar esse tipo de atividade. E eu acho legal também comentarmos, para ficarem, o quanto esse tipo de... esse turismo e essas atividades, elas movimentam direto e indiretamente todo um local, um ambiente, uma região, desde hospedagem para quem acaba fazendo esse tipo de turismo mais distante, como às vezes o comércio local, porque a gente percebe, né, para ficarem aqui próximos a esses lugares, a gente sempre tem um comércio, a gente sempre tem pessoas que trabalham direto e indiretamente. Então a gente percebe que além de uma atividade, além de um esporte, muitas vezes, existe também uma questão econômica que é movimentada pelo turismo de aventura, né, Prof?
Exatamente. Esse exemplo, isso que você comentou, é bem isso que eu dei do exemplo do Everest, né? Que é uma localidade que vive a região, a cidade, vive toda em torno da montanha. Então, o comércio, a hospedagem, né, a hotelaria, a gastronomia, tá voltado totalmente para aqueles turistas, aqueles viajantes, né? Para os escaladores que vão subir as montanhas, né? Mas também é o que você comentou, é o preparo, né? E às vezes a gente também tem que ser bem orientado. Por isso que a gente tem que procurar, quando a gente quer fazer turismo de aventura, a gente tem que procurar empresas preparadas e capacitadas para esse tipo de ação. Vou dar um exemplo meu que aconteceu comigo também uns anos atrás. Eu fui fazer um rapel. E nesse rapel que eu fui fazer, eu acho que eu estava em Foz do Iguaçu. Nesse rapel que eu fui fazer, na hora de descer a corda, o que aconteceu? Você tá preso, né, na cintura, mas você fica muito, ainda mais se você tá fazendo a primeira vez, você fica muito inseguro, né, o medo de cair, né, mas assim, o que aconteceu comigo? Eu segurei com tanta força a corda, e eu não foi dado para mim luvas, né, que quando eu desci, eu tava com a minha mão totalmente machucada, entendeu? Muito machucada, fiquei com a mão muito machucada. Primeiro, porque eu segurei com bastante força. E segundo, porque eu segurei da forma errada, entendeu? Eu deveria ter sido orientada. Eu deveria ter recebido luvas grossas para poder fazer a descida, entende? Então, são coisas, são detalhes, né? Mas que você vai percebendo. Poxa, eu acho que aquela empresa que prestou o serviço para mim não estava tão preparada, porque deveria ter me orientado e não me orientou, entendeu? Além dessa questão do turismo de aventura, né, quais são as principais atividades do turismo de aventura? Tem várias atividades turísticas. Eu vou até mostrar aqui para vocês, espera aí. Vamos lá. Eu vou pôr aqui, aí eu vou pedir para...
Para a Bárbara.
Para a Bárbara compartilhar com a gente. Bom, a gente tem aqui, então, a escalada, né? Ó, esse aqui é a escalada. A escalada, né, ela é uma prática super comum dentro do turismo de aventura. Ela como está dizendo aqui no texto, ela é uma atividade que, para quem gosta de testar os limites, né? Mas a pessoa precisa ter um equipamento adequado, né? Precisa ter resistência, né? E tem que ter muita resistência, né, prof?
Prof. Karen, eu confesso que eu acho muito legal, mas eu nunca tive coragem, porque eu fico pensando, eu acho que eu não tenho essa resistência e eu também não tenho essa habilidade, eu acho que eu sou meio medrosa. É engraçado que, embora eu pratique algumas atividades de turismo de aventura, Prof. Karen, eu sou meio medrosa para altura, algumas coisas, então eu sempre supero os meus limites nisso, mas escalada é algo que eu ainda não
tive muito. Escalada tem que ter bastante preparo, exatamente, né? E aí a gente tem o slackline, né, também, que são esportes novos, né, são considerados radicais, então eles fixam tipo uma faixa de elástico em dois pontos e tentam se equilibrar sobre elas. É divertido, parece fácil, mas é um esporte que tem que ter uma atividade física bem preparada, tem que exercitar o corpo e tem que trabalhar a mente também, porque tem que ter bastante concentração. Mas também é considerado um tipo de esporte de turismo de aventura. A gente tem esse aqui, foi esse aqui que eu fiz, o rapel. Aí o rapel, diferente da escalada, em vez de você subir, você desce, né? Uhum. Você desce pequenas ou grandes montanhas, né? E assim, no Brasil se faz muito turismo de aventura, depois a gente vai até mostrar para vocês alguns destinos no Brasil e alguns destinos no mundo, né? Mas o turismo de aventura, ele pode tanto ser terra, céu ou mar. Então, por exemplo, pessoas que gostam de se jogar daqueles aviões, sabe, para fazer... como é que é o nome, prof? Oi?
Eu já lembro também, prof, agora me vem a imagem...
Mas as pessoas gostam de jogar, aí elas ficam planando no ar, né, até descerem lá com seus equipamentos, entendeu? É o ápice do turismo de aventura, assim. Você tem que se preparar bastante para fazer esse tipo de esporte, né? Mas tem muita gente que faz, né?
Paraquedismo, prof.
Oi? Paraquedismo, isso mesmo, né? Então, a gente tem, então, aqui o rapel, olha só, galera. O pessoal desce, então, o rapel, ele é arriscado, ele tem que ter bastante atenção do praticante, né? É uma descida que é feita por uma corda dupla, né? E os equipamentos de segurança, eles são super importantes para acontecer a diversão, assim, sabe? O bungee jumping, assim, que eu nunca fiz, mas conheço muita gente que já fez, que aí é se jogar, né, de uma altura, mas esse tipo de esporte radical, ele também precisa ter um equipamento muito preparado, porque senão você pode cair, pode acontecer um acidente bem grave, assim, né? Mas normalmente os bungee jumps, eles são preparados com um equipamento de segurança bem estruturado. O raft, que eu também já fiz, é muito legal. Esse aqui é bem legal. Você já fez rafting, prof?
Não, prof, não fiz. Na lista, vai fazer.
Eu fiz lá nas Cataratas do Iguaçu, é muito legal. E também fiz em Cerro Azul, né? É uma das atividades mais vendidas quando a gente fala de ecoturismo, né? Então você desce nas corredeiras dentro de um bote inflável, né? E aí pode ser tanto um trajeto mais longo quanto um trajeto mais curto, mas é muito legal também. Tem a canoagem. A canoagem, ela é considerada um esporte de aventura, mas é um esporte que envolve canoa ou envolve caiaque, mas é mais tranquilo, ele é menos radical, só que ele é um esporte que exige bastante dos braços, entendeu? Então, se você não tem um preparo, assim, para poder fazer a canoagem, também pode se cansar bastante. E tem o bodyboard, né, que são aquelas pranchinhas menores e quadradas que a gente compra, por exemplo, para as crianças brincarem na praia, né, é tipo parecido com o surf, né, só que você não fica em pé na prancha e você fica deitado. Então, normalmente, os praticantes deste esporte, eles buscam manobras para encarar as ondas com as pranchas. Parece fácil, mas como diz a música, mas é difícil. É difícil porque tem que ter prática e a gente não pode encarar as ondas sem preparação prévia, né? Aí a gente poderia falar, por exemplo, do surf, que é um outro esporte radical, que é um esporte muita gente curte, muita gente gosta, desde o pessoal que faz esporte assim por hobby, por brincar, né, como gente que busca as maiores ondas do mundo aí como um esporte super que muita gente se interessa, né? Mas aí nós sabemos, né? Você vai procurar as ondas aí espalhadas aí pelo mundo, né? Precisa realmente ter preparo para esse tipo de esporte, né?
É isso mesmo, para ficarem. E cabe a gente lembrar que muitas vezes eu saber nadar uma piscina, por exemplo, ou achar que ter esse preparo, isso se transporta para o mar. E é diferente, né, Prof?
É diferente.
A gente tem que sempre lembrar que são. Não é porque eu me considero, às vezes, um atleta ou alguém que pratica esporte, eu vou saber. Esse limiar, né? Será que eu vou conseguir, por exemplo, fazer isso no mar ou naquele ambiente? Então, é super importante procurar empresas que são especializadas, pessoas que trabalham nesse ambiente para que a gente tenha segurança sempre, não é, Prof?
Isso mesmo. Já quero dar boa tarde para o Maurício também, nosso aluno que está aqui com a gente. Maurício, seja super bem-vindo, né, na rádio do Por Dentro do Turismo. Uma grande alegria ter você aqui. E os nossos demais alunos que estão aqui com a gente, que estão assistindo. Pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas, quiserem fazer comentários, fiquem super à vontade, tá? E aí, prof, vamos comentar aqui, já que a gente tem ainda 10 minutinhos do nosso programa, vamos comentar rapidamente... os destinos, os principais alguns destinos no Brasil, porque o Brasil tem inúmeros destinos para turismo de aventura e destinos internacionais. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Então, olha só. Os destinos que a gente tem no Brasil não necessariamente precisam ser destinos de esportes radicais, certo? Como eu havia comentado com a professora Flávia e com vocês, o turismo de aventura é um turismo que também pode ser um turismo menos radical, mas com passeios, para conhecer localidades, etc., né? Então, a gente tem aqui a sugestão, por exemplo, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que fica em Teresópolis, cravado entre as cidades de Petrópolis e Teresópolis, que ficam no Rio de Janeiro. É um excelente destino para quem gosta de escaladas e de fazer as travessias a pé, né? Então, gente, olha aqui uma sugestão, depois que passar aí a pandemia, né? A gente poder voltar aí, ter uma saudade aí de uma aglomeraçãozinha, na verdade, a gente, se Deus quiser, vai estar todo mundo vacinado, não é verdade, prof? E a gente vai poder fazer os passeios que a gente quiser, né?
É isso aí, para ficarem.
Aí, a gente tem aqui também a cidade de Bonito. Essa muita gente conhece, já ouviu falar, que fica no Mato Grosso do Sul. O turismo de Bonito tem lagos, rios, águas cristalinas, tem bastante natureza, né? É um dos lugares mais procurados pelos turistas nacionais e internacionais. Muita gente gosta de conhecer Bonito para visitar as cavernas, né? Também para visitar os lagos, né? As águas, assim, são transparentes, então você tem uma experiência surreal, assim, na parte da fauna e da flora marinha, né? Naquela localidade, tanto de água doce quanto de água salgada, né? E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Tem as cachoeiras também, lá se pratica bastante o rapel, certo? E o mergulho, que também pode ser aproveitado, isso é muito legal de se saber, até pelas crianças, elas podem aproveitar. Então, é um esporte, é uma cidade que recebe muitas famílias, é bem legal e também tem sido bastante procurado. A gente também tem aí a Chapada dos Veadeiros, né, que fica em Goiás, né, lá no Planalto Central. É uma rota que envolve São João da Aliança, Alto Paraíso, Colinas do Sul. Muita gente vai fazer esse trajeto aqui, os mochileiros, eles que gostam de atravessar aqui essa parte das cachoeiras. E aqui vai o alerta, gente. Quando você vai fazer com seus amigos, com seus colegas, mochileiros, ou seja lá o que for, não se deve nunca subir por exemplo, você tem tentar escalar a cachoeira, entendeu? Mesmo assim, veja, normalmente os profissionais da área de turismo de aventura, eles nem aconselham e não levam, porque é muito escorregadio, entendeu? Então, a gente não deve escalar, tem que ter esse cuidado, né? As águas são super geladas das cachoeiras e das cavernas, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque senão pode acontecer um acidente. Então, eu acho que vai muito de encontro com o que a Flávia falou. É super legal fazer turismo de aventura? É muito legal, você se diverte bastante, mas a gente tem que ter atenção a esses detalhes, né, prof? E aí eu ia perguntar uma coisa para você, prof. É interessante também que os nossos alunos, os profissionais que atuam nessa área, queiram, na hora de viajar, façam seguro viagem, né?
Sim, prof, é extremamente importante, porque como nós comentamos, tem questões que são imprevisíveis, tem questões que a gente não consegue mensurar, claro, mesmo tendo cuidado, mesmo uma empresa especializada. Então, é importante, por exemplo, eu tive a experiência, quando eu era mais nova, de fazer um trekking com a minha irmã, e ela escorregou e quebrou o braço, né? E a gente Então, veja, é uma situação que... tudo estava sob controle, nós estávamos fazendo como o guia mandava e ela escorregou numa pedra, caiu em cima do braço. Então, e claro, né, prof, se nós estamos próximos da nossa casa, se nós temos um plano de saúde, um atendimento, ou eu sei onde tem esse atendimento, tudo bem, mas e se eu estiver numa outra localidade, ou se eu estiver num outro país? Então, isso é importante para que nós tenhamos esse suporte se alguma coisa vir a acontecer.
Exatamente. Então, foi isso que a professora Flávia comentou. Gente, seguro viagem tem que usar, tem que levar. Vai fazer o destino? Tem que fazer. E aí, o plano de saúde, veja, se você está na localidade perto da sua região, tudo bem, você pode ser, digamos assim, deslocado para aquela localidade. Mas se você vai para um outro país, né, ou se você vai para um outro estado do Brasil, a sugestão é que você adquira um plano, um seguro viagem e mais, averigue no termo do contrato o que o seguro cobre em relação a esse tipo de esporte, entendeu? Então, o Maurício falou uma coisa muito interessante, o seguro é a parte mais barata da viagem e nunca é lembrado, é verdade, isso mesmo. Então, assim, averigue o que fala lá no seguro viagem sobre esportes radicais ou sobre turismo de aventura, entendeu? Porque daí você vai conseguir saber o que é que cobre e o que é que não cobre, certo? Da mesma forma que a Flávia comentou, a intenção é que ninguém se machuque, mas pode vir a acontecer, porque a gente está fazendo um turismo que requer mais cuidado, entendeu? Vai sair por vales, por cachoeiras, por cavernas, né? Então tem que ter uma adequação melhor. Aqui eu coloquei para vocês outro destino, para a gente mostrar aqui, que é o Parque Estadual do Ibitipoca, em Lima Duarte, em Minas Gerais, né? Também você é um parque que tem bastante cachoeiras, piscinas naturais, certo? É um destino para quem curte bastante trek. E tem o Circo do Vale Europeu, em Santa Catarina, que ele é bem grande, ele tem 350 quilômetros de extensão, né? O pessoal faz o quê? Cicloturismo nessa região, atravessa Pomerode, Timbó, Indaial, Rodeio, Ascurra, todas aquelas cidadezinhas que fica nessa região, né? Tem diversos pontos de apoio, ou seja, apoios para turistas, para informações, né? Pode ser atravessado de 6 a 8 dias, então tem gastronomia, tem hospedagem, ou seja, tem tudo de muito legal. O Brasil, ele é recheado de coisas interessantes para serem conhecidas. Então, vale muito a pena fazer turismo de aventura no Brasil. E uma coisa que eu queria comentar, que eu pedi para a prof. Flávia falar, antes da gente, porque agora já está quase terminando a nossa rádio, é assim, a questão, prof, da vestimenta e dos equipamentos para levar é fundamental também, né?
Sim, prof, pensando principalmente que nós temos que considerar uma mudança de clima, que nós temos que considerar o trajeto que nós faremos, então, uma roupa confortável, uma roupa que permita essa mudança climática, né? Dependendo do trajeto que você vai fazer, uma alimentação leve, né? Então, água para você poder se hidratar ao longo desse período. Claro, a gente não leva, né? Quando a gente faz, por exemplo, trekking, que a gente está acostumado, né, para ficarem, a gente leva uma refeição leve para que a gente possa subir, chegou lá em cima, se hidratou, volta, e aí você vai fazer uma refeição no retorno. Mas é importante para ficarem considerar os cuidados com a pele, os cuidados da vestimenta,
para que protetor solar, né?
Exatamente. E também, prof, a hidratação, considerar se existe algum cuidado ou talvez alguma alergia que essa pessoa possa ter, pensando que nós temos, se alguém tiver alguma alergia a alguma mordida de inseto, alguma coisa assim.
Isso.
Né? Um antialérgico, às vezes. Então,
Isso é muito verdade. E uma coisa assim que às vezes assim, que o pessoal não lembra e que eu quero aqui sugerir para vocês é, por exemplo, quando a gente vai fazer turismo de aventura em mata fechada, né? Porque o que acontece na mata fechada? Muita gente se perde, não sabe voltar, né? Uhum. Então, não funciona celular, não funciona GPS, né? Não funciona nada, filho. Você vai ter que se guiar, entendeu? Pelo mapa, pelas estrelas e pela constelação, porque não funciona. E aí o risco é, como a prof falou, água, né, proteína, carboidrato, né, tem que ter na mochila lá, para poder se preparar, né, às vezes tem que ter, assim, para se tratar, né, pomada, antialérgico, mas uma coisa que eu acho super importante, que às vezes a gente não comenta, é, quando eu vou fazer turismo em mata, eu posso correr o risco de ser picado por uma cobra, entendeu? Então, é importante que quando você vá fazer um passeio nesse local, que você averigue se naquela região existe algum setor da saúde que tenha soro antiofídico, entendeu? Porque muitos lugares do Brasil não tem, entendeu? Recentemente eu vi um rapaz que foi picado por uma cobra, teve que pegar o antiofídico de um outro estado, né, enquanto a pessoa estava internada. Isso é uma coisa interessante e importante para a gente saber. Bom, acabou! Meu Deus, já deu 30 minutos, eu ia mostrar rapidinho, mas eu vou mostrar bem rapidinho os destinos internacionais. Quem quiser conhecer, né, ou saber mais, são 10 destinos pelo mundo. Muita gente curte fazer passeios, então, na Nova Zelândia. Olha aqui, pronto, dá vontade de conhecer, não dá?
Muito, Sari.
Hã?
Muito, tá na listinha de desejos.
Nova Zelândia é considerado um dos melhores destinos para amantes de esportes radicais, né? Muitos, recebe muitos turistas estrangeiros. A gente também tem que ir à Islândia, né? Uhum. Que está crescendo como destino turístico também. Tem a parte, assim, o inverno é bem rigoroso. Então, o pessoal gosta bastante de caminhar pelas montanhas. Nós temos aí o Camboja, certo? Também que é conhecido e visitado pelas construções históricas, né? Pelos monumentos. O pessoal faz muito passeio aí com bicicleta, certo? Uhum. Aí a gente tem aqui também Nepal. Então, o Nepal também, ele tem a mesmo apelo que lá do Everest, que eu havia comentado com vocês. Caminhadas intensas no Himalaia. Mas aqui relata, não é viagem para iniciantes, né? Uhum. Então, assim, tem que se preparar, porque tem paredes, pedras de gelo, alturas de 7 mil metros. Aí a gente tem aqui a Patagônia, esse aqui é mais pertinho, né, prof? Mais pertinho da gente, né? São uma das mais lindas trilhas da Argentina, né, e do Chile, certo? Também são paisagens maravilhosas e dá para conhecer a Cordilheira dos Andes. E a gente tem aqui o Vietnã, né, que também é um dos melhores destinos para surfar, muita gente não sabe, né, mas recebe muitos brasileiros também, surfistas, né, e a gente tem a Suíça, que é um dos melhores destinos para quem curte asa delta nos Alpes suíços. E por fim, a gente tem o México, a gente tinha separado um vídeo do México, mas não vai dar tempo, porque a gente já ultrapassou o nosso período, mas qualquer coisa a gente passa o vídeo do México na nossa próxima rádio. É isso então, né, gente? Acabou! Foi muito legal, né? Passou rápido, né?
Foi muito legal para ficarem, deu uma vontade de fazer um turismo de aventura, não é?
É verdade. Se Deus quiser, ano que vem, quem sabe, a gente está aí fazendo turismo, todos nós, né? Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Obrigada pela audiência, por vocês estarem nos acompanhando, né? Siga a gente aí nas redes sociais, na Rádio Ninter, né? E aí a gente vai estar aí semana que vem. Obrigada, prof. Um beijo.
Obrigada, prof. Um beijo. Obrigada, Bárbara. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Por dentro do turismo.